convidados da semana.
No recapitulativo desta semana vista pelos nossos convidados, abrimos com Angola e o relatório recentemente divulgado pelo jornalista e ativista dos direitos humanos Rafael Marques. O documento, intitulado Campo da Morte, refere-se a esquadrões da morte compostos por polícias que, entre abril de 2016 e o passado mês de novembro, praticaram 92 fuzilamentos nos municípios de Viana e Cacoaco, nas imediações de Luanda. O relatório de Rafael Marques foi enviado neste mês de abril ao Comando-Geral da Polícia, ao Ministério do Interior, bem como à Procuradoria-Geral da República, mas só muito recentemente, no dia 12 de dezembro, é que foi anunciada a criação de uma comissão de inquérito sobre esta situação. Em entrevista à RFI, Rafael Marques explicou no que consistem os campos da morte.
O campo da morte é um espaço junto a uma escola onde as crianças e os jovens jogam futebol e brincam, e que, por norma, regularmente os operativos do Serviço de Investigação Criminal levam para lá suspeitos, muitos moradores daquela zona, e fuzilam-nos aí, muitas das vezes interrompendo os jogos de futebol ou interrompendo o intervalo das crianças para assassinarem as suas vítimas. E, regra geral, também esses indivíduos são assassinados com tiros na cabeça, com as crianças a verem esse tipo de execuções ao vivo, ali, execuções reais.
De alegadamente delinquentes e perpetradas, na sua maioria, por elementos da polícia.
Eu só reporto casos levados a cabo por elementos afetos ao Serviço de Investigação Criminal, porque são esses indivíduos que têm esta missão de ir por bairros a matar jovens. Muitos são inocentes, muitos também foram amnistiados em 2016 e passaram pouco tempo fora das cadeias e foram logo fuzilados.
Esta semana ficou igualmente marcada pela conferência do ANC no poder, em que os 5 mil delegados presentes elegeram Cyril Ramaphosa como novo líder do partido, numa eleição muito renhida, em que ganhou apenas com 179 votos a mais que a sua adversária, Nkosazana Dlamini Zuma, apoiada pelo seu ex-marido, o presidente Jacob Zuma. Em jogo não estava apenas a liderança do partido, mas igualmente as presidenciais previstas em 2019. O novo líder do partido devendo ser o candidato do ANC nestas eleições. Até lá, muito resta a fazer. O país atravessa uma grave crise económica e, para levar este partido dividido até à vitória, será necessário desfazer-se do pesado legado deixado pelo seu antecessor, cujo nome tem sido citado em inúmeros casos de corrupção. Do ponto de vista de Thomas Hausen, jurista e professor na Universidade de Pretória, não se pode descartar a hipótese de Jacob Zuma ser obrigado a demitir-se e realizarem-se presidenciais mais cedo do que previsto.
Penso que há muitas forças que realmente vão trabalhar nesse sentido. Existe um julgamento do Tribunal Regional da província de Gauteng, em que esse tribunal declarou nula a nomeação do atual Procurador-Geral da República. Também declarou que o Jacob Zuma não poderá nomear um novo Procurador-Geral da República porque tem um interesse pessoal imediato nessa nomeação, porque tem mais, além de 700 acusações de roubo e de fraude contra ele, que dependem da instrução criminal que é decidida pelo Procurador-Geral da República. Assim, o Tribunal disse que terá que ser o Vice-Presidente, o Cyril Ramaphosa, que atualmente é Vice-Presidente da República, que deverá fazer essa nomeação. O presidente Zuma, para ganhar algum tempo, impôs um recurso, mas esse recurso de certeza que vai ser decidido em janeiro ou fevereiro contra a vontade do Jacob Zuma, e podemos esperar que lá para março ou abril poderá começar um vasto processo crime contra o Jacob Zuma, que depois, evidentemente, terá que provocar a demissão dele. Se ele tiver algum juízo, vai tentar negociar uma amnistia e um exit controlado.
Aqui na Europa, a semana também foi densa, nomeadamente na Catalunha, onde os separatistas obtiveram a maioria absoluta nas eleições regionais de quinta-feira, com 70 assentos no Parlamento Regional, que contabiliza 135. Resta agora às diferentes componentes separatistas entenderem-se, mas também e sobretudo existe outro desafio. Carlos Puigdemont continua no exílio e outros líderes permanecem detidos. Para Javier Muñoz, geógrafo em Barcelona, Isto não representa nenhuma dificuldade.
Ser indicados pela justiça não significa que não possam tomar posição das suas atas de deputado, a menos que um juiz decida o contrário. Mas tem que ser uma sentença firme, não é?
Sim, mas não se pode nomear para um governo alguém que está com o estatuto de prisão preventiva.
Não é verdade.
Portanto, teria que haver uma amnistia a
servir. Não. A pessoa que não está condenada pode tomar posição.
Mas pensa que uma amnistia seria a solução, por exemplo?
Uma amnistia para quê? Para gente que não provocou nenhum acto ilegal?
Então seria o reconhecimento do referendo de 1 de outubro que suscitou a aplicação do artigo 155?
O referendum foi uma decisão do Parlamento da Catalunha, portanto não é um acto ilegal em Catalunha.
Entretanto, em Bruxelas, na quarta-feira, a Comissão da União Europeia anunciou ter ativado contra a Polónia o artigo 7 da Constituição Europeia, um processo conducente a sanções, entre as quais a privação do direito de voto nas instâncias europeias. Esta medida, que é considerada no seio das instituições europeias como uma bomba nuclear, foi decidida em resposta à decisão de Varsóvia de promulgar duas leis colocando o pelouro da justiça sob a alçada do governo, o que do ponto de vista da Comissão Europeia representa um perigo para o Estado de Direito naquele país, uma situação de veras preocupante do ponto de vista do eurodeputado Manuel dos Santos.
Seguramente que a Comissão ponderou devidamente, não é de uma forma liviana que se lança esta operação, este castigo, passa a expressão, não é de forma leve, tem que ser muito ponderado, como sabe, a União Europeia tem algum cuidado a outras situações que estão no limite, o caso da Hungria, por exemplo, o caso da Áustria também, que ainda agora também assumiu um governo no qual se encontra representado à extrema-direita, embora com promessas de que respeitará as regras comunitárias, as regras democráticas da União Europeia, mas, portanto, para isso ter sucedido é porque há fundamentos muito fortes do ponto de vista jurídico, do ponto de vista político, para tentar, digamos, matar o mal para isso.
E para finalizar, um olhar sobre o mundo das artes, há uma dezena de dias, a bailarina e coreógrafa de origem cabo-verdiana Marlene Monteiro Freitas apresentou aqui em Paris o seu novo espetáculo, Bacantes, Prelúdio de uma Purga, com base na obra do dramaturgo da Grécia Antiga, Eurípides. Em entrevista à RFI, a artista falou da sua forma de trabalhar e de se inspirar.
Eu normalmente, quando começo a trabalhar, eu faço uma coleção de músicas, de textos, faço a minha pesquisa de movimento, é uma espécie de construção de um atlas que depois nós, muitas imagens, nem sempre são, por acaso, agora dizendo assim, parece que estão aí sempre do início, nem sempre, às vezes é o próprio, sim. Ou surgem por acaso, as coisas agregam-se de uma maneira, há um movimento, há uma situação e de repente isso faz lembrar uma peça musical, então aí vou buscar, enfim, há coisas que se...
Interligações.
Sim.
E assim fechamos esta semana vista pelos nossos convidados. Obrigada pela vossa atenção e até breve.
Convidados da semana.